Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Pipocast.
Bem-vindos a mais um Pipocast, galera. Vocês pediram pra gente gravar, então resolvemos gravar aqui nesse estúdio, meio da quarentena. Tô aqui com meu chapéu, estamos aqui vestidos de coisas engraçadas. Se você, inclusive, quiser ver, né, como a gente tá vestido, você tem que assistir esse vídeo que a gente tá gravando. A gente tá
fazendo lá um no vídeo. YouTube, talvez.
Talvez.
A gente tá pensando se a gente posta.
Não sabe se posta o meu bigode.
Olha, meu bigode.
Ah, tá bonito.
Quantos anos ia demorar pra crescer um bigode bonito desse?
Exatamente.
Bem feito?
Exatamente. Agora feita na canetinha, rapidinho. E, gente, eu quero saber, inclusive, o que vocês acham dessa ideia da gente postar os vídeos que são captados durante as nossas gravações aqui do podcast. A gente pretende gravar mais também, porque a gente sabe que vocês gostam bastante, pedem, vão nas redes sociais. Ficam, a vida de todo mundo parou
desde parou que mesmo, a gente não fez mais podcast. A cidade parou.
E é claro que você pode interagir aqui com o nosso podcast, mandar as suas dúvidas, comentar o que a gente tá falando aqui, participar dessa conversa através do nosso e-mail. É só você mandar lá, porque é assim o podcast. É por e-mail, que é o pipocast@blues.ag.
Rolandinho, eu queria recomendar o Amazon Prime, que tá detonando. Eu tenho assistido muita coisa legal e eles têm investido muito em conteúdos aí de alta qualidade. Borá mesmo foi uma surpresa, porque é um filme que eu gosto muito e foi muito legal ligar o Amazon Prime um dia e uau, tá aqui!
A continuação!
A continuação! Não, lá também tem clássicos de filmes, que é muito legal. Eu sou apaixonado, então tem uma coleção muito grande de filmes. E tem séries também que são produzidas pela Amazon Prime que são muito legais, cara. Eu tô gostando demais, acho que eles vieram com tudo.
Não, com certeza. Inclusive, eles estão patrocinando esse episódio, que a gente fica muito feliz, porque é um serviço que a gente acredita muito, que a gente consome, que a gente gosta de verdade. Agora, por exemplo, tem The Boys, que tá, assim, arrepiando, todo mundo só fala disso, e realmente é muito inovador. Trouxe, assim, usou uma temática que já tem muita produção falando sobre isso, mas trouxe um olhar novo, então eu sou muito fã. E o que eu acho muito legal é que, além de você ter um serviço de streaming, né, uma assinatura, que tá rapelando premiações aí pelo mundo, é Emmy, Globo de Ouro, tal, 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 você paga R$9,90 por mês, o que é um preço, cara, super justo pelo acervo. E tendo Amazon Prime, você já tem direito a outros serviços incríveis, sendo o frete grátis lá pela Amazon, pelo site da Amazon, você tem acesso a e-books, muita música no Prime Music. Então, cara, é realmente um pacotão.
É, isso é muito legal, porque quem usa isso, quem faz bastante compra em casa, acaba valendo muito a pena, porque esses R$10, quando você compara com outras assinaturas... Nossa,
vale muito a pena.
Vale muito a pena.
É, pra quem usa Twitch, então você tem uma... Você pode dar um follow lá na Twitch, no seu streamer predileto, você ganha um lá de graça. Então, assim, todo esse pacote de serviços da Amazon, você assinando a Amazon Prime, você tem o acervo de filmes, séries, coisas originais, e todo esse resto vem meio que de brinde, assim, então... Cara, é fácil recomendar Amazon Prime, é um serviço incrível, eu assino desde sempre. Então, só vai, porque é muito benefício.
Você está ouvindo o Pipocast, o podcast do Pipocando.
E nós estamos aqui, cara, no pré-dezembro. Hoje é exatamente dia 23 de novembro. E a minha sugestão pro Bruno... É a gente abrir um pouco aqui o nosso coração, é a gente contar um pouco pra vocês sobre 2020. Como é que foi isso, cara? Assim, o que que tava acontecendo antes de 2020? Como é que vinha pipocando o nosso projeto e como que ele foi afetado aí pelos acontecimentos desse ano?
É, muita gente reclamou. Né? Foi loucura, né? Mas a gente continua produzindo, cara, que loucura, né? Pelo menos a gente conseguiu produzir, conseguiu trabalhar, né? Porque muita gente não conseguiu, teve que parar mesmo. Então, me senti agradecido por ter um trabalho que mesmo durante a quarentena... A gente ainda conseguisse fazer.
E não só, assim, conseguir fazer aqui como a gente tá agora juntos, né? Como a gente fez muito tempo dentro de casa. Uhum. Mas, assim, fazendo uma retrospectiva, eu acho que é legal colocar em comparação que 2019 foi um ano muito bom pra gente. E o início desse ano também foi um início de ano muito bom, né? Pensando que a gente teve já logo no começo o projeto do Oscar, você lembra, Bruno? É, não verdade. Parece que foi esse ano, né?
Não parece, cara. Engraçado porque esse começo do ano rolou tanta coisa, né? A gente viajou e fizemos conteúdo pra caramba e parece que faz 10 anos, não sei. Uma coisa muito estranha mesmo. Mas é difícil também a gente falar, cara, porque o cinema passou por, né? Passou por momentos também, tá passando por momentos difíceis. Então a gente teve que repensar nosso conteúdo, né? O jeito que a gente faz conteúdo também teve que ser à distância. A gente não dá pra falar que a gente não sofreu, né? A gente ralou aí, né?
Pô, ralamos. Eu fiquei pensando, Bruno, que é uma loucura que foi esse ano que a gente, por exemplo, foi pra Los Angeles, pegamos avião. Não parece que é o mesmo ano que a gente foi pra Los Angeles.
É verdade.
Que a gente entrevistou o Jim Carrey numa coletiva de imprensa com um monte de gente. Assim, eu acho que esse acontecimento, que se eu não me engano foi lá em... março, abril, que as coisas começaram a fechar, tal, tal, tal. Não parece que é o mesmo ano? Eu tô falando groselha ou é?
A gente foi em fevereiro, final de janeiro, se eu não me engano. Cara, é porque eu tenho nas minhas memórias, lá nas minhas fotos, e foi isso mesmo.
Que loucura, cara.
Parece que faz muito tempo, né?
E eu lembro da sensação que quando a gente tava pra fazer essa viagem, que foi a última viagem, a gente nunca mais saiu do bairro depois disso, né? O Bruno tá ali numa casa aqui perto, vai até o litoral aqui perto e tal, mas a gente não viajou mais. Eu lembro que a sensação não era de que a gente não ia mais poder... Quer dizer, não sei, você ficou meio em pânico, né? Na hora que o negócio esquentou, eu não sei, eu lembro da gente conversando, falando vai fechar tudo, mas na hora da viagem, a gente não tava com a sensação de que essa é a última viagem que a gente ia fazer. E já existiu o coronavírus.
Você tem certeza que existiu o coronavírus?
Existia, porque foi em novembro do ano anterior que começou a dar o problema.
Porque realmente eu não lembro de nada de coronavírus na viagem, a gente não fala um assunto de coronavírus, acho que não. Acho que pro Brasil ainda não tinha nem começado a falar de coronavírus.
Lembra
ainda.
Do carnaval? Carnaval é o quê? Fevereiro. É março.
Às vezes é março, depende.
Então, acho que foi ali fevereiro, março, e tava tendo esse papo, tem carnaval, não tem carnaval por causa do coronavírus, lembra?
Ah, sim, tinha carnaval. Ah, mas era pré-coronavírus. O carnaval rolou, meio que as pessoas já estavam sabendo do coronavírus, a gente deu uma abafada aqui pra rolar o carnaval. É o que dizem, né?
Eu não sei, porque a gente foi pra lá, e a sensação que eu tenho é que não é o mesmo ano, porque parece surreal agora a gente passar pela mesma situação que a gente passou indo, tipo, desde pegar avião até estar num ambiente onde tem um monte de gente, onde tem imprensa do mundo inteiro, tipo, um monte de coisas que, cara, hoje simplesmente parecem surreais de ter acontecido. A minha neura com a coisa é que mudou tudo de uma maneira muito drástica em muito pouco tempo, entendeu?
É verdade, é verdade. Foi meio traumático, né? Não sei se foi pra você, pras pessoas, pra mim foi meio traumático, cara. Porque, não sei, esse negócio de pandemia, o medo no começo de ser uma doença muito... muito complicada, né? Não sei, pra mim isso foi bem assustador, né? Então, putz, no começo eu achei que, sei lá, que podia dar uma merda muito grande, que essa doença podia ser algo muito pior do que ela é, né? Ninguém sabia, então passei
isso. E você ficou com medo pela sua família também, pelo seu pai que convive com você pra caramba.
Eu convivo muito com meu pai, minha mãe tava, no caso, num processo de tratamento de câncer, então, putz, ficou muito complicado mesmo, o jeito que eu via eles, que eu tava vendo minha mãe, cuidando da minha mãe. Putz, ficou super complicado. Mas o conteúdo, eu acho que pra mim é muito importante, cara. Foi muito importante, porque quando eu não tenho nada pra fazer, eu trabalho também. Eu acho que trabalho pra mim é uma... Não digo nenhuma distração, mas é um foco que... Putz, que é bom. Quando eu tô em momentos difíceis, assim, eu me foco em alguma coisa, né? E trabalho, eu acho que, putz, pra mim é um negócio legal, que eu me distraio, eu gosto de trabalhar e não fico pensando em fim do mundo, entendeu? Acho normal as pessoas também terem ficado assustadas com tudo que aconteceu, né? Muita gente perdeu familiar. Na empresa mesmo a gente teve que reduzir o salário da galera. Então foi complicado, foi traumático pra todo mundo, acho que pra quem não foi muito traumático, talvez tenha a sorte de ter passado mais tranquilo, né? Eu fico vendo o Gable, por exemplo, e falo, puto, o Gable foi tranquilo, porque ele já passava 150 horas no computador jogando videogame.
Você que acha que foi tranquilo.
Eu acho que agora o Gable só teve o aval pra jogar, entendeu?
Ele só teve mais amigos, né? Mais tempo em casa.
Eu tenho a impressão que eu vou falar, Gable, e como é que foi a quarentena? Ele fala, que quarentena?
Sei lá, eu
joguei, fiz 1000 horas de...
Tadinho, ele ficou... Eu sei que ele ficou sem poder ver a namorada dele, que trabalha fora e tal, então ele mora com gente que não pode se expor, então todo mundo se ferrou um pouco, eu acho que isso foi uma coisa marcante. E assim, eu lembro de tipo, beleza, teve uma hora, teve um momento que a gente chamou todo mundo, tipo os diretores da empresa, todo mundo que trabalha com a gente fez uma reunião e a gente falou, beleza, ferrou. Tipo, o que a gente vai fazer? Semana que vem, o que é? Fecha as portas, todo mundo trabalha de casa, pede Uber pra levar os computadores. A gente, no final do ano passado, a gente se mudou, a gente gravava junto da produtora, né, que é a Blues. A gente veio gravar num outro lugar, que é próximo, num prédio comercial, e a gente tinha uma sala pros nossos funcionários, editores, pra galera que trabalha com a gente, e outras duas salas que a gente fez estúdios aqui, que é onde a gente tá gravando agora esse podcast. E a coisa tinha acabado de acontecer. A gente tinha acabado de montar esse esquema novo, que era pra deixar a coisa mais confortável, pra gente ter um espaço só nosso. Pô, foi uma super evolução pro nosso projeto, a gente conquistar isso, né? É falando, não, a gente vai ter nosso cantinho, com a galera aqui próxima, eu preciso de alguma coisa, eu vou ali e peço pra eles. A galera que trabalha com a gente ficou animada com isso também, porque era uma oportunidade da gente ficar mais junto, enfim, conviver mais. Totalmente ao contrário do que tá rolando na quarentena hoje em dia, né? A gente tava procurando. E aí, de uma hora pra outra, a gente falou, mano, a gente vai ter que devolver todas as salas, simplesmente desmontar tudo que a gente montou, os cenários que a gente fez, né? Devolver o escritório e voltar todo mundo a trabalhar de casa. Eu lembro que esse dia foi um dia que eu fiquei, mano do céu, velho.
O que vai acontecer, né? Complicado, né?
Eu fiquei pensando, cara, se a nossa área, que é uma área flexível, que a gente pode gravar em casa, a gente falou que a gente tava discutindo de desmontar o nosso estúdio e continuar trabalhando de casa. Mas, cara, que nem a minha cidade é uma cidade de hotelaria, socorro. E os hotéis? Eu fiquei só assim, cara, beleza, vai falir todo mundo, cara. Vai...
Não, chegou um momento que eu tava com medo, assim, de tipo, talvez a gente vai ficar, sei lá, sem trampo. Os investimentos todos derreteram da galera, talvez a gente fique sem trampo.
Seis meses sem entrar nada.
Ah, né? Tudo bem, dá pra gente se virar, eu guardei um pouco de grana, não sei o que lá. De repente, em algum momento, eu estava correndo pela minha vida mesmo. Eu pensando assim, não, tá, eu não vou ficar aqui na cidade, então, meu, eu vou pegar agora, eu vou pro litoral, vou morar em outro lugar mais longe, isolado, tipo, e foi, meu, muito bom pra mim, porque eu não queria ficar aqui na cidade, nem quero. Ainda mais, não sei, tendo problema de ansiedade, assim, é melhor ficar longe da cidade, eu prefiro. Mas aí, pra mim, eu fui ficar longe, porque também não sabia o que ia acontecer, o que ia rolar. Longe dos meus pais também, mas, cara, eu tava muito mal de ficar no meu apartamento, imaginando o que poderia acontecer, tava indo num momento muito incerto, né? Aí eu já tava no modo correndo pela minha vida.
Modo zumbi.
Tá nem aí pro trabalho, mas...
Desculpa. No caso, o Bruno tem uma sinergia, a gente tem uma sinergia tão boa que o Bruno nem precisou me falar isso, ele só sumiu, eu já falei, galera, o Bruno tá... Ele tá na dele lá, vamos tocando aqui, entendeu? Depois ele chegou, Bruno, ô rola, não tinha condição. Eu falei, não, eu sei, eu já avisei todo mundo, fica tranquilo que tá todo mundo na mesma... Não,
tá salvando a minha vida.
Cara, eu lembro que o Bruno me ligou e falou assim, rola, seguinte, ferrou, cara, vai fechar as rodovias, a gente vai ficar preso em São Paulo.
E era mesmo, tava fechando as rodovias.
Vou fechar todas as rodovias, eu não vou poder fugir, eu não vou poder pegar um avião, eu não vou poder descer do prédio.
É verdade.
Vai começar a infecção. E já era.
Vai ter os caixão saindo do meu
prédio. Vai ter caixão saindo do prédio, não vai ter como comprar comida. Galera brigando pelo papel higiênico, lembra esse lance do papel higiênico?
Sim, sim.
Falou, beleza, caos total, a gente tem que fugir, a gente tem que alugar um barco, a gente tem que
a gente morar numa comida, pequena ilha. A gente precisa tocar comida, a gente precisa tocar água, né? Eu já tava preparado, são muitos anos.
Pipoca.
Muitos anos planejando, né? Então, pois, eu fui a primeira pessoa dos amigos a fugir mesmo, arrumar uma casa no litoral.
O sabe? Bruno é aquele tipo de pessoa que se ele morasse numa casona, ele ia ter um bunker pra essa claro, situação. A partir de agora, né, Bruno?
Primeira coisa
é montar o seu bunker, que nem os americanos.
Mas isso foi uma coisa importante, porque eu cheguei no litoral, ainda as casas não estavam valendo nada. Eu aluguei uma casa por nada, porque as pessoas estavam com medo de desmoronar o mercado imobiliário naquele ano de um jeito absurdo. Depois que começaram a perceber que as pessoas, né, começaram a ver que tava mais sossegada, a pandemia, começaram a descer pro litoral, e aí começou a ter outro movimento, mas naquele momento eu consegui uma casa super barata e fui embora. Um amigo me abrigou, na verdade, e fiquei um tempo lá, uma semana com um amigo na casa, numa casa na floresta. Puta, foi muito importante isso pra mim, pra eu ficar bem de novo. E aí é isso, foi me estabelecendo. Não tô ainda 100%, tô ainda achando tudo muito ruim, muito desconfortável. Mas
já acaba, Bruno.
Ou não, né?
Ou não, é. Tem como saber. Gravar o Pipocando é um negócio que, cara, eu vou falar pra vocês que é assim, a gente é um canal que mantém uma frequência fixa, né? A gente combina uma grade e a gente cumpre a grade. É religioso o negócio. Não é muito, não tem uma flexibilidade, falar, ah, essa semana não vai ter vídeo, não. A gente põe vídeo, né, nos dias que a gente combinou. E aí que tem momentos, cara, tem os óbvios, por exemplo, tá chegando o fim do ano, a gente tá tendo que gravar um monte pra fazer gaveta pra poder ter recesso. Mas teve alguns momentos da minha vida e da vida do Bruno que eu me senti meio Faustão, sabe? Você lembra que falavam que o Faustão, ele apresenta o programa dele independente do que acontece?
Uhum.
Tipo assim, cara, acaba o mundo, morre um parente, ele vai lá e ele apresenta porque domingo é domingão do Faustão e o Brasil tá contando com ele. Cara, nunca me comparando à grandiosidade do programa do Faustão, tá? Mas a gente leva com essa seriedade, né? E já tiveram momentos que foi muito difícil gravar o Pipocando, a gente tenta não transparecer, mas a gente grava o negócio, né, com todo o amor, com todo o carinho. E eu acho que durante a pandemia, principalmente nesses momentos de mais tensão, cara, foi um momento que é assim...
A gente não parou de gravar nem pra Sky, nem pro Pipocando, e eu lembro que eu não precisava nem entregar pra Sky, a galera falou, velho, relaxa, se não der pra entregar, não dá. Eu falei, putz, não, eu quero fazer, não quero... Porque também se não acabar o mundo, eu não quero ficar sem...
É, tá se preparando pra tudo. Se for o Armagedon, exatamente, que eu morra na praia.
Exatamente.
E se for? Isso, e se não for o Armagedon, porra, eu quero estar lá.
Porra, eu não quero ser o trouxa que explora pras montanhas.
É, você virou um ermitão. Agora vai plantar cenoura
e... Era só um mês.
E era só um mês. E na verdade era um resfriado.
É,
legal.
Exatamente. Bacana. Era só uma gripinha. Eu fiquei com medo de acontecer isso também. Então, eu te garanti os dois lados. Continuei gravando. Mas foi bom. Eu gravei bem mais coisa pro meu Instagram, porque eu assisti muito mais coisa. Eu tava em casa, foi um ótimo momento pra atualizar, assistir bastante coisa, me envolver mais com o meu conteúdo, tá mais próximo dos fãs. Parece besteira falar isso, mas não é. No meu Instagram eu já tô bem mais próximo dos meus fãs, porque eu tava com tempo de cuidar do Instagram, porque eu nunca cuidei, sempre levei o Instagram nas coxas. Sempre, putz, foi super youtuber, sempre foquei, YouTube dá muito trabalho. Uhum. Nunca pude cuidar do Instagram, agora eu cuidei com um pouco mais de carinho, produzir conteúdo pro Instagram. Eu acho que isso foi a parte boa da pandemia. E também, claro, cada um teve uma descoberta na pandemia, talvez, aí, com todas essas limitações. Pra mim foi muito importante, eu descobri que eu quero morar em outro lugar, que eu não quero morar no meio de São Paulo, descobri que eu quero morar numa casa. Umas coisas meio óbvias, mas que eu tava... abrindo mão, assim, então eu acho que no final das contas falar que foi legal, não foi legal, não tá sendo legal, mas tem um monte de coisa que acho que tá todo mundo olhando agora e reavaliando, porque todo mundo tem que ficar muito mais em casa, tem que ficar muito mais com a sua mulher, com a sua namorada,
tem que aturar os parentes, a namorada,
exatamente, a mãe, o pai, imagina eu tô com essas pulseiras que eu não sei nem porque eu coloquei, mas eu vou tirar elas que elas estão
carcomendo a pele.
Gente do céu. Mas aí eu conversei com muita gente que parou de trabalhar na quarentena. Eu fiquei bem chateado. Tipo, o pessoal de produção de vídeo mesmo, o pessoal de produção de evento, o pessoal de cinema, o pessoal de show, os músicos. Então, putz, cara, por mais que eu tivesse ferrado, eu tinha um dinheiro guardado pra uma emergência. E eu fiquei mais preocupado, na verdade, com essas pessoas que dependem mesmo do encontro e da aglomeração pra viver. Porque se tudo ficasse daquele modo, a gente que é youtuber é os que mais iam se adaptar. Todo mundo ia ter que virar youtuber, que é o que tá acontecendo. O professor virar youtuber, o músico virar youtuber, tá todo mundo virando youtuber. Porque, né, o que quer dizer virar youtuber? Você ser produtor do seu próprio conteúdo, você saber gravar, editar, fazer tudo do começo ao fim. Então tá todo mundo virando youtuber. Então pra gente, na verdade, muitos amigos youtubers que a gente conversou, né, falou, não mudou nada, eu sempre tive em quarentena, meus amigos trabalham pra caramba.
Principalmente os streamers, cara, os streamers são os que mais não mudou nada, porque a galera já tá acostumada a trabalhar 8 horas por dia, né, streamando de dentro de casa, e lógico, não mudou na rotina, né, óbvio que mudou essa questão de não poder ver os parentes, essa coisa toda, acho que foi ruim.
Isso não quer dizer que a pessoa tá com sorte, isso quer dizer, gente, que trabalhar pra streamer é tipo o apocalipse, a simulação do apocalipse, só isso, tá ligado? Não é quer dizer que, nossa, como os streamers são preparados, é que o jeito que o Facebook
eles já
estão
no modo Armagedon,
Já é Armagedon. Se o mundo acabar, você vai trabalhar igual um escravo pro Facebook. Já tá rolando.
É tipo isso, é mais ou menos isso. Tava lá de coisas que eu percebi na pandemia pensando em 2020, que eu acho que depois eu vou falar mais sim pras coisas quando a pandemia acabar, Bruno. Tá ligado esse lance de, tipo, ver os amigos vão fazer qualquer coisa... E eu era o tipo de cara que às vezes falava não. E aí eu fiquei percebendo que eu sinto muita falta disso, cara. De estar com as pessoas, entendeu? Tipo, a gente começou a gravar junto agora, me fez bem.
É mesmo, às vezes eu acho que você fala, puta, que pariu, rola
também. Não, cara. Não, porque eu tinha que aturar você à distância mesmo, então isso não muda. Você era um iPad, agora eu tenho você pessoalmente e é bom, porque vê, entendeu? Vê gente, vê sol, sai. Sol, assim, pela janela do carro, mas o sol queima a retina, coisa boa, entendeu?
É verdade, eu gosto também rolar de interação, mas quando a interação é muita, por exemplo, a gente acabou de ter uma reunião onde interage muito.
Aí eu não gosto também.
Aí é ruim, porque é legal ter amigos, aí você vai você botar qualquer amigo numa reunião de negócio, também vai, você perde um amigo. É. Então, não é, você tá com saudade de brigar com as pessoas, você tá com saudade
de... Não, de forma alguma. Então, é isso, se é pra gente ser sincero, eu tava falando pro Bruno, eu já falei isso algumas vezes. A pandemia, pra mim, por um lado, eu sinto saudades, por exemplo, ir pra minha cidade, ver meus primos. Tipo, cara, jogar baralho numa mesa com todo mundo, ficar até tarde conversando, essas coisas eu sinto falta, sinto mesmo. E a gente tenta fazer pelo Discord, pelo computador e tal, mas não é a mesma coisa. Agora, uma coisa que eu gostei é que a pandemia forçou a gente a focar numa parte do trabalho que é a minha predileta.
É verdade, que é o conteúdo, né?
Que é fazer conteúdo pra internet, entendeu?
A gente tava muito tempo pensando, a gente tem que focar nisso e falar não pras outras coisas.
Isso,
E ficar em casa, só focado nisso. Então foi importante, não tinha como gravar outras coisas, não tinha como ir pra lugar nenhum, não tem desculpa. É só ficar em casa.
A minha primeira reação, que nem o Bruno, que foi lá, fez várias coisas pro Instagram, eu fiz uma loucura, cara. Peguei um canal de vlog que eu tinha abandonado lá, fiz um vídeo por dia, durante 30 dias. Foi muito louco, cara, porque tipo, eu além de tudo, de todos os compromissos que eu tenho, né, da empresa e tal, coisas que... Porque não é só gravar os vídeos, né, gente? Tem a parte comercial, tem um monte de coisa que a gente faz. Mas, cara, eu pegava, acordava, tinha alguma ideia, gravava, chegava de noite, eu editava, subia pro ar e no dia seguinte de novo. Porque eu falei, se o Casey consegue fazer isso, o Casey youtuber gringo consegue fazer durante um ano, eu consigo fazer durante um mês. Foi meio um desafio criativo, assim, só pra, sei lá, pra aproveitar meu tempo em casa. E foi mó legal, cara. Foi irado. Eu vi que muitas pessoas começaram projetos pessoais também que não tiravam da gaveta. Começaram durante a pandemia. O Lucas, nosso amigo, por exemplo, o Lucas AP. Virou streamer. E tá se dando bem, cara. Se encontrou no negócio.
Que legal, que
mofinho. Um abraço pro Lucas AP, que agora é streamer, entendeu? Então, acho que por esse lado, mas o que eu tava falando, que eu senti que era meio um sabático do trabalho. Porque a gente pôde focar na parte que me fez virar youtuber, que era hobby quando eu era mais novo, que é fazer vídeo. E a parte que é importante e que às vezes é chata, que é essa coisa... Que é a responsabilidade do trabalho, né? Que o Bruno com esse bigodinho gosta de sempre me puxar pra esse lado.
Ajoelhou.
Você parece o Monopoly.
Ajoelhou, reza.
Não, mas é isso, essas reuniões, entendeu, gente? Às vezes... Tem muitas pessoas, né, pra decidir uma mesma coisa, cada um tem uma visão, cada um tem um objetivo.
Você fica brigando com seus amigos.
Tu tá com as pessoas que você mais gosta.
Com a pessoa que você mais gosta. Quer dizer, você nem gosta mais tanto assim, mas no meio da reunião,
você não gosta.
É foda, não é fácil.
Não, então, e a gente teve uma época quando as coisas começaram a ficar boas. Olha que engraçado, né? As coisas ficam boas na vida e as coisas ficam mais complicadas. Quando as coisas começaram a dar certo e tinha muita decisão pra ser tomada, ou seja, o Pipo quando cresceu, tinha várias oportunidades, lá na empresa também tinha várias oportunidades, a gente tinha que fazer reuniões longas para tomar decisões importantes. O que, que a gente ia fazer com todas essas oportunidades, essas tretas e coisas do trabalho normal, mas que demandavam muito tempo da gente, cara, muita energia, e eu tinha essa sensação pré-pandemia de falar, cara, eu vou ter que chegar pros meus sócios e falar, gente, a gente precisa se organizar melhor para ter uma conversa dessa por mês e o resto do mês a gente, cada um focar no seu, e a gente vem aqui uma vez, faz uma grande reunião.
Verdade. Né? Eu acho que uma coisa que não tem na pandemia e que deixou o trabalho melhor, cara...
É reunião.
Não, é conversa de café no trabalho. É, então você pensa, você fica no trabalho e aí tem bastante conversa de café, que é onde rola relacionamento, onde você acerta as pontas de uma coisa na reunião, aonde tipo, isso leva a reunião que durou meia hora, nossa, o dia inteiro. Então não ter café, não ter conversinha de café, deixa as coisas mais ágeis. O que é combinado na reunião não é meio que descombinado, as pessoas também não mudam de opinião no meio do tempo, porque também você não tem outras mini reuniões, é um jeito mais disciplinado, né? Você tá lá naquele momento, você tem que discutir, cada um fala uma vez, cada um por vez, o que é raro nas nossas reuniões.
Se você atropela, bloqueia o áudio, né?
Exatamente.
O Zoom não entende. Tipo isso.
Não sei, tem menos a questão pessoal, né? O que aconteceu na pandemia também? Pô, tem uma galera que eu fiz parceria, em que eu gosto de trabalhar com eles, que tipo, a minha parceria quase que não vale a pena pra mim, assim, fazer a parceria. Mas toda vez que eu ligo pra eles, a gente faz uma reunião, eu adoro os caras. E aí eu falo, não, eu quero fazer tudo com esses caras. Imagina, a gente vai conquistar o mundo, eles são muito legais. Então é isso que perde um pouco com o computador, eu acho, na parte digital. Que é essa questão mais humana, de que às vezes você fecha uma parceria porque você gostou muito da vibe da pessoa. Eu sou assim, gostei muito da vibe da pessoa, quero
você
fazer
alguma
coisa.
Tem três oportunidades, ela nem é melhor, mas a pessoa tem a vibe mais legal, você sente,
claro,
que conectou, você vai com ela.
Cara, concordo. As pessoas estão sempre decidindo fazer as coisas no fundo com as pessoas que elas acham legais. Ninguém quer fazer coisa com gente chata, né? Com o que você considera chata. Então eu acho que tem a ver com isso. Quando a gente tá próximo, tem os dois lados, né? Eu acabei de fazer uma reunião que a gente se xingou, a gente não se xingaria por brigaria naquele nível.
Por Zoom?
Não brigaria.
É, talvez. É. Porque não é tão rápido, né? Não tem aquela coisa de falou e já vem por cima.
É, o outro pensa, não xinga.
É, dá pra ser mais comedido.
Não que a gente se xinga assim muito, não é isso.
Não, é leve.
É que a gente se exalta aí.
É leve. É normal. Eu acho que é normal. Você aí que tem uma empresa cheia de sócios com os nervos à flor da pele, conta sócio, pra gente se é normal.
Sócio é complicado pra caramba. É o elo mais frágil de uma empresa, né, galera? Que tá fazendo empresa, sabe? Os sócios é a coisa mais importante da empresa, né? Você ter capital humano, as pessoas trabalhando, mas daí seus sócios, parceiros. Mas é frágil, né? Que é capaz do seu produto durar a eternidade que você criou, da sua empresa, mas...
Você tem que conviver com a galera por muito tempo.
É, né? Fácil, muito mais fácil brigar com o sócio, né? Tem muita empresa que você fala, putz, empresa tem tudo pra dar certo, mas os sócios vão brigar antes.
Eu acho que a gente briga pouco, cara. Você acha que o jovem nerd não briga?
Não sei.
A gente teria que a gente depois pode perguntar
pra
eles.
Eu não sei o quanto as pessoas também lidam com tantas questões quanto a gente tem que lidar, tipo, com um negócio. As pessoas acho que terceirizam muito mais. Eu queria fazer um pouco mais isso. Talvez, por exemplo, outros influenciadores ou outras pessoas não vão se envolver do começo ao fim, não vão querer que o trabalho fique, ó lá, vou ficar vendendo meu peixe, mas não vão querer que o trabalho fique bom alucinadamente.
Sim.
Eu, tipo, quero mesmo que o trabalho fique bom, eu não quero fazer coisa ruim. Quem trabalha, eu acho, com arte, comunicação, quem é... Cruzeira mesmo, pra ganhar é importante, mas se não for coisa legal também, não vale a pena. Dane-se, ninguém começou no YouTube pra ganhar dinheiro.
Exato.
Na verdade, então...
É, hoje em dia talvez. Mas...
hoje em dia talvez,
não,
mas era
trás,
uma coisa
não.
que eu faria de qualquer jeito fazer vídeo, né? Que eu sempre gostei de fazer, então... Não sei, pra mim eu acho que hoje, cara, pós-pandemia, o que é legal é que eu tenho cada vez mais um público fiel, e é isso que eu tento conquistar, pra que eu possa produzir as minhas coisas e sempre ter alguém pra assistir. Acho que é essa a conclusão do que eu aprendi na pandemia, que a importância de ter o público. Hoje em dia, cara, o que mudou da pandemia. Eu respondo, eu tento responder todo mundo no Instagram. Tipo, eu tento parar uma hora por dia.
Responder a galera.
E responder a galera, porque, tipo, é outro tipo de relacionamento que eu quero ter com as pessoas, responder mesmo. E aí a pessoa responde, às vezes a gente tem uma conversa, às vezes um brother indica uma coisa. E aí eu vejo que, tipo, essa proximidade que você vai criando com as pessoas, né? De ir tendo esses amigos. Por exemplo, meu cachorro tá com qualquer problema, eu pergunto, galera, o que eu faço com o cachorro? Na hora as pessoas respondem muito mais rápido que qualquer veterinário, me dão uma dica. Então, esse tipo de relacionamento que é o que eu quero construir. E eu acho que é esse tipo de relacionamento que a pandemia também me mostrou. Tipo, depois você tem esse contato com o público, que é o que eu tô tendo agora, de ter esses amigos mesmo, e eles estão me fazendo. Tá sendo importante pra mim ter esse relacionamento com a galera, aprender a ser o youtuber de verdade, né? De que, tipo, depois de um tempo você começa a fazer o trabalho pela galera e não mais pelo cliente. Pelo dinheiro, pela sua vaidade.
Você tá mais porque, tipo, pô, preciso falar com eles, como assim? Puta, galera, vai ter que ter coisa agora.
A galera gosta pra caramba, se importa pra caramba, muda a vida de mó galera. Eu vou ficar sentado aqui com esse monte de equipamento sem falar o que as pessoas querem. Ah, porque eu tô com vergonha de falar da minha ansiedade. Mano, as pessoas estão precisando ouvir, porque eu acho que...
E você tem um canhão, né?
É ao contrário, é vaidoso seria você se não usar esse canhão. Então, tipo, vaidoso é a gente querer deixar tudo muito arrumadinho. É a gente produzir pouco porque as coisas não estão do jeito que a gente queria, porque...
Ou você preservar uma parte sua que você quer falar assim, ah, eu quero que a minha intimidade vá até aqui. Isso é uma opção pessoal, lógico.
Se for intimidade, não é necessariamente produção de conteúdo, concorda?
Não, eu concordo totalmente, mas eu digo, às vezes você fala assim, ah, não, eu quero... Isso é muito... Por exemplo, falar da minha ansiedade. Uhum. Ah, isso é me expor demais. Eu não quero me expor. Mas às vezes é um capricho, né? Você tá, tipo assim, por causa do ego de não querer que as pessoas saibam mais ou menos uma coisa, você deixa de passar uma mensagem que seria importante pros outros, entendeu?
É verdade. Mas assim, no caso de eu falar sobre a minha ansiedade, é bem planejado isso. É lógico, não é que assim, putz, eu não falaria sobre a minha ansiedade se não fosse planejado. Talvez não. Mas assim, não, é porque existe vários jeitos de falar sobre a ansiedade. E eu, na verdade, tinha planejado falar da minha ansiedade de outra forma. Eu tinha criado um roteiro, eu tinha feito um estúdio, eu montei um negócio, um jeito de falar da minha ansiedade, aonde eu ia ensinar as pessoas, brincando que eu era um mestre meio falso. Uma coisa que eu achei super divertida. Mas de cara eu já vi que não tava dando engajamento. Por uma questão só de perspectiva. A partir do momento que eu me coloco como o mestre, uma pessoa que sabe de dicas de ansiedade pra ensinar pras pessoas, as pessoas não querem nem ouvir. Mas as pessoas gostam e se conectam com a fragilidade humana. Então a partir do momento que eu falo que eu sou ansioso e começo a falar sobre ansiedade a partir desse ponto de vista, conquista. As pessoas param pra ouvir. Então, o que eu fiz? Eu falei a mesma coisa nesse último vídeo, que foi, tipo, três coisas que você deve fazer quando você se sentir ansioso, que era o mestre que ia falar no meu roteiro antigo. Um mestre com fantasias caras, maquiagem, duas câmeras. E aí eu falei, ah, quer saber? Peguei o celular e gravei no lugar mais escroto possível, com o teto aparecendo, cara. E depois, analisando a visualização e pensando, né, por que, que as pessoas assistiram isso, ou assistiram mais isso do que o outro formato, que era um formato mais engessado, mais quadrado, eu percebi que existe um valor em você colocar o seu celular em qualquer lugar, que não tá explícito, é semiótica. Então, por exemplo, quando eu coloquei o meu celular encostado aqui, não é nem um tripé, hein, galera, eu gravei ali no computador, tanto que ele mostra o teto. A pessoa que tá olhando e tá acostumado com... quadros mais feitos trazem mais verdade, mais verdade.
Os quadros mais estéticos, mais acertadinhos, eles tiram credibilidade.
Mas há estéticos, então isso é uma coisa que você não pensa, que seu cérebro simplesmente reconhece, diga aquela pessoa que colocou o celular em qualquer lugar, no banheiro,
falando a verdade.
O Whindersson com a teta pra fora, sem camiseta, aquilo é muito verdadeiro. E é mesmo. E quando o negócio é muito... engessado, maquiado, muito. Não parece tão. Soa tão verdadeiro.
Você já cria um filtro, fala. Tá me vendendo alguma coisa. Tipo assim.
Isso.
Tá usando esse discurso pra algum fim. Tá bonito demais. Tipo
e isso. Aí, tipo, isso. Eu me dei conta disso porque eu tava. Criando um vídeo sobre a ansiedade. E aí eu vi um vídeo do Rangel sobre a ansiedade. E ele fez um vídeo lá de, sei lá, de meia hora, 10 minutos, onde ele desabafava sobre a ansiedade dele. Deu visualização pra caramba e eu pensava, meu Deus, cara, o Rangel que sabe ser youtuber, porque eu tô aqui, meu, desbravando um roteiro, com figurino. Eu mandei o Jack pedir, o Jack e um amor fez na parceria, um coração que explode a roupa. Não, a gente tava despirocando aqui na técnica, maravilhoso, mas isso aí não gera conexão com as pessoas. Quando você falar de televisão, de, sei lá, de outro meio, beleza. Mas dentro dessa plataforma que a gente tá fazendo, isso não é o que vai gerar conexão, isso até pode perder a conexão. Porque a gente tá falando de uma coisa tão íntima numa plataforma, né? Tem que. Isso te serviria talvez na. Sei lá, na MTV, na televisão, com a Cicarelli apresentando, sabe assim? Completamente desconectado do conteúdo. E na internet, cara, por exemplo, eu sou uma pessoa interessada em ansiedade, né? Uhum. Eu sigo não só pessoas ansiosas.
Como pessoas que falam sobre isso.
Pessoas que falam sobre ansiedade. E todas estão dentro de uma plataforma de pouca produção. de pegar o celular, de se gravar. Não é um programa na televisão sobre ansiedade. Então eu acho que essa formatação de programa que a gente tá acostumado a fazer tende a mudar. As pessoas esperam menos isso. Até agora no trabalho que a gente tava falando, a gente quer desformatar. Tem menos programa, menos vinheta, né? Menos isso. Pra a comunicação ser mais verdadeira. E aí eu acho que talvez as redes sociais já nem peçam mais essas coisas. Você nem tem mais uma vinheta. A gente que força uma barra ainda do Pipocando ter uma vinheta pra marcar uma identidade. Mas quem que quer ver aquilo várias vezes?
Eu que te pergunto.
Não, eu acho que não também. Acho que ninguém quer. Vocês querem ver vinheta de programa de YouTube?
Não, a vinheta especificamente...
Acho um saco. Pelo menos na Netflix dá pra você pular.
Às vezes as pessoas... É, no YouTube também. Às vezes as pessoas se apegam, né? Tipo, quando a vinheta é bem curtinha, cria uma identificação. Mas eu acho engraçado isso, Bru, porque eu sou... A gente tá em pura sintonia, porque eu também acho isso, cara. Inclusive pro Pipocando, menos formatação, a gente poder falar de uma forma mais livre as coisas, eu acho isso excepcional. Eu acho que é realmente a tendência. E acho que na pandemia... Você falou um negócio que é legal isso. Virou uma estética o padrão pandemia de gravação.
É verdade.
E é verdade mesmo, porque agora você tá vendo o jeito que as pessoas gravam em casa, é o jeito que você viu um quadro no jornal, é o jeito que você viu um programa da manhã compartilhando uma notícia.
Se o Luciano Huck fez um jornal em casa, né?
Então você, porra, se você precisar de um jornal em casa, você tá na qualidade do Luciano Huck. Exatamente.
Isso foi importante mesmo, porque baixou um pouco o padrão de qualidade na pandemia, né? Porque você vê as televisões pedindo conteúdo, o Serginho Groisman gravando o programa dele com todo mundo à distância. Várias ferramentas que a televisão criou pra fazer tudo à distância. Você vê que é possível, né? Que louco, né? A televisão baixou o custo dela pra caramba e muitos dos programas eu acho que não precisa voltar. Tem muitos programas que eu olho e falo, caramba.
Ou podia acabar o programa mesmo.
Não, eu olho o programa e falo assim... Por exemplo, o do Serginho Góes é um exemplo que não faz diferença, não faz tanta diferença naquele estúdio gigante. Será que se o programa continuasse à distância, em vez de R$1 milhão, ele custasse R$5, que essa é a diferença, né? Custa muito menos, não tem produção, não tem dançarino, não tem chroma key, não
Até
tem
iluminação. O do Góes, eu acho que tem um exemplo de um que, tipo, puta, talvez perdesse alguma coisa, porque ele interage bastante com a plateia, mas né? Chama a galera faz perguntas.
Você pode ter plateias digitais, hoje em dia. Você pode ter, por exemplo, os músicos têm em casa o seu lugar que eles fazem live. Então, quando você vai participar de um programa, é da casa do cara live. Então, já todo mundo já se adapta pra criar. Por isso que eu acho que a TV também, cara, eu não sei, a TV deve ter percebido na quarentena que talvez os programas de televisão dela, a mesma lógica que eu tô falando aqui. Quando a gente faz conteúdo que é cinema, que é série, existe um investimento muito alto porque estamos falando de ficção. Pá. Quando a gente tá falando aqui desse jornalismo youtuber, dessa galera que é comunicador, que é a margem do conteúdo, né? A gente fala sobre o conteúdo, as pessoas querem ver verdade, querem ver menos produção. É uma lógica diferente. Então talvez faça sentido mesmo. Você imagina esses programas de auditório serem tudo mais enxutos. Quanto não se gasta pra fazer um programa de auditório, pra trazer um busão inteiro pra fazer a plateia? É mesmo necessário? Será que as pessoas estão vendo aquilo...
Vendo valor nisso?
Vendo valor nisso por causa da plateia? Até porque é tudo falso, as pessoas estão botam uma plateia de edição que funciona
Fica igualzinho. Lá o cara com a plaquinha, né? Aplauda e tal, então não realmente... Sei. É, cara, eu acho que mudou muitos paradigmas. Se mudou no nosso trabalho, que já era super flexível, eu imagino que nas coisas mais engessadas deve ter dado um baque bem grande. A gente já falou disso, inclusive, em outro episódio aqui do podcast, de como as produções agora vão ficar mais simples tal. E na verdade, assim, eu fico pensando muito que, no caso do Pipocando em si, a gente tava num momento de... A gente tinha acabado de mudar pra esse lugar novo e a gente ia fazer coisas novas. Eu lembro que a gente tava muito numa pira de... Eu tava fazendo uns vídeos diferentes, tava fazendo explicando, a gente tava buscando conteúdos alternativos e isso tudo meio deu uma atrasada, né? O Pipocando também sofreu porque não teve lançamento quase no ano. Foi um ano que os principais filmes não saíram ou estão saindo agora. Teve o Tenet agora no cinema, mas a gente teve várias coisas. Mulan, né? Foi direto pro streaming, aquela coisa toda. Então, foi um ano, cara, estranho nesse sentido, assim. Por um lado, a gente pôde prestar atenção em outras coisas, fazer outras coisas. Tipo, você falou do seu Instagram, eu também fiz umas coisas. E eu tô escrevendo um livro, cara.
Poxa, que legal, hein? Eu acho que isso aí vai bombar, Rolandinho.
Será que vai bombar?
Eu confio em você, cara. Se não bombar, eu vou ficar triste.
Ah, então, mas não sei. Vai demorar. Precisa de mais umas duas pandemias.
Que bom, quer dizer que vai ficar bom. Se você falasse que ia sair daqui uma semana, eu ia ficar meio preocupado.
Não,
eu ia falar,
putz,
talvez não vai bombar tanto.
Mas, pô, pelo menos...
Rolandinho tão dedicado assim, eu confio.
Pô, pelo menos, pô, obrigado, Bruno. Fico muito feliz. Mas é, foi uma coisa que precisava de uma... Tipo, tinha ideia e tal, e eu acho que foi um estímulo estar em casa lá e poder coordenar melhor meu tempo, porque é isso, na pandemia é muito mais fácil trabalhando de casa, você coordenar a sua agenda com as outras pessoas. Porque tá todo mundo meio disponível, né? Assim, você pode conversar, a pessoa te manda uma mensagem, não precisa todo mundo vir de locais diferentes de São Paulo, no meio do trânsito, e tá todo mundo junto lá naquela janela de tempo. Então isso demanda uma energia, a gente gasta uma energia com a organização de tá todo mundo no mesmo lugar, que durante a quarentena não existe. Então eu pude acordar de manhãzinha e me dedicar pra isso, e foi uma experiência bastante legal. Então, por um lado, teve isso. Mas, por outro lado, foi um ano estranho pra gente fazer os vídeos. Vários vídeos foram super bem. A gente, um mês e meio atrás, fez alguns vídeos que estouraram e foi um super sucesso. E eu, inclusive, queria aproveitar pra agradecer vocês. Super compraram a nossa ideia de fazer o Pipocando à Distância, com a tela dividida. A audiência até aumentou quando começou. Então, assim, eu fico... Cara, vocês não param de surpreender a gente, assim, com o apoio, com a energia que vocês colocam. Com a confiança, na real, né, de ver lá 20, 30 thumbs e dar play na nossa, achando que o conteúdo vai ser legal, e isso realmente emocionou a gente, porque a gente falou, putz, pode ser que agora seja... Quem trabalha com conteúdo sempre fica esperando esse momento, né? A gente sente que a gente tá meio...
No fim do mundo, né?
É, que a gente sente que a gente tá meio na corda bamba, sabe? A gente vai tentando manter a bola lá em cima. A gente vai tentando se reinventar, vai tentando fazer coisas legais, mas a gente fica com essa sensação de... Quando é que vão enjoar, né? Quando é que alguém vai parar de dar play nas nossas coisas? Quando a gente começou a produzir na pandemia, eu lembro que eu fiquei um pouco com essa sensação de falar... Putz, cara, que perigo, né? Que momento delicado. E não, as pessoas compraram. Então, aproveitar pra agradecer você aí que continuou dando play no Pipocando. É muito importante, é meio que o nosso trabalho. Então, é uma coisa importante pra gente.
É, mas é complicado isso, porque eu sinto hoje em dia que as pessoas gostam mais do Pipocando do que eu. E eu queria formular tudo, mudar o formato. Eu acho que tem muita gente ouvindo que falava, nossa, é o que a gente queria, mano, faz aí. Só que a gente hoje é tão refém da visualização, do que dá certo, e é tão difícil, o público é tão sensível a essas coisas... Que é difícil, mas eu fico frustrado pra caramba. Tanto que a gente tá falando aqui, pô, vamos pegar esse material, colocar no Pipocando, quem sabe dá certo. Mas é 99% de chance que não vai dar certo. Que as pessoas querem ver lista.
Eu tenho que insistir um pouco,
falando, né, sobre listas. Então, se você estiver gostando disso, pô, galera, o joia, né, faz muita diferença, porque é um termômetro pra gente ver que vocês estão gostando. Porque senão desanima de produzir, a gente fala, putz, vamos produzir as listas, porque é o que as pessoas querem ver mesmo. Se as pessoas quiserem ver podcast, elas vão, sei lá, assistir
o do Monark.
Felipe Solari, não sei, o Monark, exatamente, que é muito bom o podcast.
Inclusive, fomos ambos, né, foi uma experiência super legal, inclusive desse ano, vai. Uma experiência interessante foi
o Flow Podcast, muito legal mesmo.
Ô, Bruno, eu entendo perfeitamente. E assim, quando vem uma coisa como essa, como um caos, assim, que foi esse ano, dá mais medo ainda de inovar, né? Porque inovar com tudo na saúde, tudo normal, tudo tranquilo, é uma coisa. Agora, você mudar o formato no meio do caos, entendeu? As pessoas costumam ir pro mais seguro. Então, eu espero que ano que vem, agora falando, como esse é uma versão, uma edição do podcast, assim, de fim de ano, de...
Chorando as pitangas.
Chorando as pitangas de 2020, eu espero que 2021 seja um ano justamente disso.
Lavando roupa suja.
Não, sem lavar roupa suja.
Lavando a alma.
Lavando a alma, talvez.
Lavando a alma suja.
Cara, eu queria dizer pra vocês que o que depender da gente, a gente espera trazer o conteúdo melhor ainda pra vocês em 2021. Agora que a gente tá mais acostumado com esse esquema, Pandemia Edition, a gente não aceitou, mas a gente se acostumou, digamos assim. Ousar mais, vamos trazer coisas diferentes, talvez postar isso aqui no canal, não sei. Talvez seja um início aí de uma tentativa. E eu queria saber de vocês também, vocês que estão aqui no podcast, a gente assume que são as pessoas que estão mais próximas. Manda uma mensagem pra gente, porque a gente fica pensando em trazer conteúdo, às vezes, de, cara, mostrando no nosso estúdio, mostrando como é que é um dia a dia de gravação, compartilhando um pouco mais desse lado mais próximo da gente, que eu acho que tem uma galera interessada, entendeu? Eu quero saber se vocês estão interessados em conteúdo assim. E é isso, Bruno.
É isso.
Como é que foi o seu aniversário esse ano? Só pra gente ir terminando.
Foi horrível, cara.
Foi na pandemia?
Foi na pandemia, foi horrível, todo mundo à distância. Não que eu sou uma pessoa que gosta de aniversário, porque todo meu aniversário eu sumo, eu não faço festa. Cara, isso é engraçado, eu não curto...
Ser o centro das atenções.
Eu
também não.
Não sei, o Rolandinho me conhece bem, eu não consigo me definir tão bem quanto às vezes o Rolandinho me define. Eu saio de uma reunião e ele fala, você não gosta, né, de ser otário e entregar 4 vídeos enquanto eles compraram 3, né, e você aí fazendo porra nenhuma, virando a noite, só se fudendo e todo mundo...
Eu falo na linha, eu sinto, eu vejo o olhinho do Bruno completando...
Eu não sei nem se tá certo o que ele tá dizendo, mas é isso. Entendeu? Eu não sei se isso é o correto, mas é o que eu tô pensando.
Você já bota. É que você bota muita fé em mim, eu acho. Aí eu mudo a sua ideia.
Não é, não.
É Inception.
Não, você fala exatamente o que eu tô pensando. Você capta a sensação.
Tá bom, que bom.
Não, meu aniversário foi ruim, foi horrível. Eu tava achando que o mundo ia acabar, né? Então não foi um aniversário muito legal. Mas eu não gosto de eventos. Então, uma das coisas que eu vou fazer mais depois da pandemia, eu acho, são eventos, cara. Juntar mais a galera. Porque, tipo, eu não tava fazendo isso, eu odeio, eu não vou em aniversário.
Então você vai se esforçar.
Não vou em casamento. Né? Vou tentar encontrar mais a galera, ser mais sociável. eu acho que, cara, tem que aproveitar, porque pode existir um mundo onde a gente não consiga encontrar as pessoas, né? Então isso é muito complicado. Eu vi como que é importante. E como também algumas pessoas não têm tanto essa necessidade, né? Tem gente que não tem tanto amigo. Então, tipo, putz, eu tenho bastante amigo. Qualquer música que eu solto, eles vêm pra dançar.
Junta 3, 4, maluco, entendeu?
Um violão. Então eu tenho que aproveitar mais disso, cara. É, outra coisa também, putz, eu vou viver minha vida ao extremo agora, ao limite mesmo, assim, cara. Já sou uma pessoa assim, mas...
Uma coisa intensa.
É, mas eu vou ser mais ainda. No sentido de, tipo, tô nem aí de fazer dívida agora. De entrar numa roubada. Porque, mano, eu tô vivo, cara. Eu não morri, cara. Eu tô aqui pra... Foda-se, tá ligado? Tipo, é isso.
Não sigam esse conselho, tá, gente? É uma coisa totalmente pessoal.
Não, eu tenho certeza que muita
gente
tá pensando isso. Porque, você que tá na escola, não, repetir de ano, você vai morrer. Não vai morrer, não, cara. Tudo bem, é mais um ano que você vai curtir com a galera.
A gente passou pelo coronavírus, irmão.
Exatamente, cara. Eu achei que ia morrer, que a sociedade moderna ia acabar, que o capitalismo ia se...
Que as pessoas iam saquear os...
E eu tô com medo de fazer
de alimento.
Uma dívida com Itaú,
tá ligado? Ai, meu Deus, com juros a 6%.
Eu vou comprar um carro novo, foda-se.
Não, eu entendo,
Vou viajar realmente. E foda-se quando eu puder viajar também, porque, cara, isso é horrível, né? Eu tô acostumado os últimos anos a viajar. Tenho uma casa em Fortaleza, nunca mais fui, nunca mais andei de kitesurf, que é um negócio que eu gosto muito. Então, assim, esse ano foi bem punk. Um ano que eu achei que eu tava com as coisas atrasadas, né? Então aí a conta veio, né? Talvez já era pra eu estar morando num lugar mais distante, já era pra estar com uma vida mais balanceada. Então aí quando veio uma pandemia dessa, putz, veio a conta.
Mas você tá indo atrás dessas coisas, eu tô vendo, né?
A vida tá correndo.
A vida
foge, vamos
ver. Não, o Bruno tá, eu acho que, tipo assim, não que fez bem de uma forma geral, né? Mas tiveram coisas boas. Eu te perguntei do aniversário, porque o meu foi agora no YouTube faz pouco tempo.
Eu falei parabéns?
Falou, lógico, me deu parabéns, tudo com 2 dias de atraso, mas...
Foi, né?
Mas não, mas o carinho foi
um
mesmo.
Um dia de atraso.
Um dia de atraso. Tava falando de aniversário, porque é o tipo de coisa que você só repara quando tem pandemia, tá ligado? Quando você não tá podendo ver as pessoas. A gente subestima, mas é legal isso, cara. Eu também não, eu sou igualzinho o Bruno. Eu não gosto dessa situação onde as pessoas têm que vir. Eu fico na nóia de, tipo assim, nossa, as pessoas vão
nem
querer. E vão achar que tem que me falar, que tem que me dar alguma coisa. Eu não gosto dessa sensação.
Só pelo churrasco.
Eu tenho a teoria de que muitas pessoas que trabalham com imagem, tem gente que adora. Gente, tem gente, que nem eu acho que eu sou parecido com o Bruno nesse sentido. Eu gosto da minha profissão bastante, porque minha pira é exatamente essa. É eu ter as minhas ideias, fazer as minhas maluquices e ter alguém prestando atenção e eu poder trocar. Eu faço, eu posto, tem alguém que comenta, tem alguém que troca comigo, eu gosto disso.
É muito legal, eu fiz por muitos anos vídeos sem ter audiência.
Exato.
Tipo, minha mãe tinha que ver e achar legal. Então hoje em dia ter audiência é quase como eu ter um canal de televisão na minha mão, é o sonho da minha infância realizado.
E também da minha, mas assim, a parte do, vamos dizer assim, do, não é glamour, mas tipo isso de, ai, de todo mundo sempre prestando atenção em você, ai, e você sai, e você tem que estar sempre bem vestido, que alguém vai te reconhecer. Cara, eu odeio isso.
E tem gente que vive disso, né?
Tem gente que gosta dessa parte, não da outra.
Eu tava conversando com um amigo agora e ele falou, putz, eu trabalhava numa produtora que 90% era isso, as pessoas gostavam muito dessa parte dos artistas.
Da fama.
Da fama, das festas. Eu falo, caramba, cara, é a parte que
eu não suporto.
E eu pensando assim, eu não gosto dessa parte.
Porque o Bruno não vai nas festas.
Muito menos. Eu até dou umas risadas, o Rolandinho nessas situações, ele fica assim, ó.
Nossa, eu odeio, nossa.
Completamente bicudo, puto. Seja numa reunião, puto. Seja numa festa, juntou pessoas e elas não estão falando nada com nada. Elas estão...
Nossa, eu odeio. Nossa, Bruno, olha lá como você me lê bem. Pessoas juntas falando nada com nada. É exatamente isso. Nossa, aquela sensação de que tá todo mundo jogando o tempo no lixo. Nossa, eu odeio.
Eu sou muito objetivo, eu também.
Eu odeio mesmo. Tipo assim, se é pra
já ser diversão, pra estar
divertido. É, gente, todo mundo já sabe o que todo mundo pensa. Por que vai ficar todo mundo discutindo aqui 3 horas? Só vamos falar o que a gente vai fazer logo,
mas
vamos embora.
Mas a gente não segue eu e o Rolandinho muito pro mundo corporativo.
Eu até me maquio, eu acho que eu quando preciso eu até...
Não, você presta serviço para o mundo corporativo, mas eu acho que você não aguentaria trabalhar no mundo corporativo.
Concordo.
Você tem que fazer muita política, você tem que saber a hora de falar as coisas, com quem falar as coisas, o jeito de falar as coisas. E a gente é muito prático, eu aprendi a ser muito prático, que eu preciso entregar o vídeo, independente se morram 3 no meio do caminho, ou se não tem problema, eu preciso entregar o vídeo. Então, né, sempre trabalhei
com essa lógica. É, tipo assim, você pode ter caído em 5 buracos, pode ter pegado fogo, mas no final do dia tem que dar play naquilo.
Exatamente.
Ali, e tem que estar de pé.
Não tem problema se eu sou chato, se eu falo as coisas fora da hora, eu tenho que entregar o vídeo.
E também é uma vantagem da nossa profissão no sentido de que a gente conquistou esse espaço que é tipo assim... Se dá play no vídeo e o vídeo tá bom, o resto a galera meio que tem que engolir.
Mas é qualquer profissão, né? Se você faz um negócio bem...
Não é qualquer.
Não, se é um grande desenhista, as pessoas te aguentam sendo chato.
Tem algumas profissões que as pessoas podem passar por cima de você mesmo sendo bom.
Não, todas podem, mas...
Mas você tendo seu público, é bem mais difícil.
Não, todas podem, mas quando você é muito bom num ofício...
Ah, normalmente
você se presta a ser mais você mesmo. Então é assim... É, por exemplo, você pensa assim, como um desenhista, como eu penso, cara, eu passei tantas horas pra aprender a fazer isso, cara, eu me dedico tanto, que eu não sobrou energia para fazer social.
É isso.
Não sobrou, não é que não sobrou. Eu não. Eu
não desenvolvi.
Eu me nego a fazer. Eu me nego a gastar R$1.
Eu tenho o direito de não passar por isso. Porque eu gastei muito do outro lado.
Quando eu não tinha um trabalho.
Você comprou o direito.
Exatamente. Quando eu não tinha um trabalho bem resolvido nesse sentido.
Aí você tem que aguentar mais sapo.
Eu tinha que aguentar sapo pra caramba. Eu tinha que falar com gente que eu não gostava. Hoje em dia eu tenho equipe de atendimento. Eu não falo com gente que eu não gosto. Eu não gosto de gente que eu não gosto.
Eu mordo gente que eu não gosto.
É sério, cara. E eu não sou uma pessoa de não gostar de muita gente. Nem tenho essa, nem sou uma pessoa assim. Mas é que eu trabalho com uma super verdade. Pelo menos no meu trabalho que eu faço, me propus a fazer isso, né? Também não é pra do que a gente faz, né? Então, e o público, graças a Deus é sacanagem, mas, putz, graças a Deus o público sente isso, que tem verdade no trabalho que a gente tava falando, né? Que a gente tá em busca da verdade, né? Então, tipo, se o público tá sentindo isso, é maravilhoso. Porque muitas vezes a pessoa que está prestando serviço não tá entendendo que o que você tá fazendo é com o coração.
Ou não liga
o que você tá fazendo com o coração. Ou se elogiar vai custar mais a próxima vez.
É bem isso. Eu tava falando que eu não gosto de atenção. Eu acho que todo mundo que trabalha com conteúdo, com imagem, e não é ligado no glamour, ou já enjoou, porque tem gente, tipo, imagina uns global, assim.
Na faculdade de rádio e televisão.
Tem muita gente que quer só
metade
isso.
Metade tava lá pro glamour, porque queria ser apresentador.
Mas o que eu tô falando é o seguinte, às vezes a pessoa vem por isso, tá ligado? E aí descobre que é meio merda essa história, e aí fica de saco cheio.
Isso.
Todo mundo que já tá de saco cheio.
Ou vai pra moda, ou deixa Ou vai pra um ambiente que é mais ainda.
Ou vai pra PP.
Complicado, tá
ligado? Não, mas a questão é, quando a pessoa fica de saco cheio disso, ou a pessoa nunca gostou, e a gente trabalha com a imagem, então você tem que ir em eventos, tem que sorrir, você tem que estar disponível e tal. A gente odeia esse tipo de situação, tipo aniversário. Tipo, ai, vou fazer uma festa onde vem todo mundo me celebrar. Sai fora, irmão. Tá ligado? Eu penso assim um pouco. Não, eu entendo o carinho e tudo. Quando eu era mais novo já era assim. E agora, trabalhando com isso, tipo, ai, meu pai, ai, Bruno, vem que passou com a gente, vai fazer um bolo, vai chamar todo mundo. Não, mano, só vamos todo mundo se ver aí. Esquece que é meu aniversário, tá ligado? Tipo, obrigado, rapaziada. Valeu mesmo e tal. Tem um pouco isso. Eu fico pensando, cara, Bruno, fico pensando, sabe no quê? Casamento, por exemplo, cara. Eu fico com medo dessa situação social, sabia?
É, mas
eu tenho uma fobia absurda disso.
Mas pra mim é porque, sabe por quê?
50 pessoas lá em pé vendo toda uma cerimônia que envolve só, tipo, sei lá, é uma sensação estranha, gente. É uma sensação estranha. Eu sei que muita gente espera esse momento e eu acho legal a cerimônia, acho super bonito e tudo. Mas comigo, eu sendo o centro das atenções, não sei, acho bizarro. E aí agora veio a pandemia, entendeu? Então eu tô até afim, assim, eu até passaria mais. Se quiser fazer um aniversário pra mim depois que acabar a pandemia, eu até topo. Mesmo não gostando muito.
É, mas é louco, porque depois que começa a trabalhar com fama, você entende o que é ser assediado, né? Tem essa parada que é super gostoso, o carinho dos fãs, mas tem uma coisa que é o assédio dos fãs, né? Que não é nada assim, não é o assédio. Mas é que normalmente é você ter que atender um fã, ou você ter que fazer alguma coisa em um lugar completamente...
numa situação desagradável.
Uma situação completamente desagradável, onde às vezes o fã tá percebendo isso e tudo bem, tipo... Não é nada, não é mal, não é algo que, tipo, se fosse uma vez, tem problema, mas isso em grande escala... Totalmente fora,
anos,
totalmente fora da sua rotina. Chega uma hora que isso pode te dar pânico. Por exemplo, eu conheci pessoas que começaram a ficar com pânico de
sair na rua,
de fã, coisa assim. Porque,
consigo entender totalmente.
É, porque fica com fobia, né? Tipo, a pessoa acha que te conhece pra caramba e você às vezes não sabe como compensar essa expectativa dela ser legal pra caramba o suficiente pra recompensar o amor que ela tá te dando, né?
Que ela tá demonstrando que
e
ela
aí
tem.
Você fica mais sem graça que a pessoa, então é algo que tem que lidar. Hoje eu lido bem, eu gosto das pessoas, eu gosto mais dos fãs do que de qualquer pessoa, cara. Eu sou aquela pessoa que, tipo, fico feliz hoje porque eu sempre gosto de ir nos mesmos lugares, né? Então, por exemplo, eu vou num restaurante, eu vou sempre no mesmo. Eu vou na padaria, eu vou sempre na mesma. Eu vou nos mesmos lugares, assim, porque eu gosto de ser conhecido pelas pessoas, eu não gosto de conhecer gente nova. Eu tenho essa questão, né? Hotel, lugar, eu vou sempre nos mesmos lugares. Que eu conheço as pessoas, que eu desenvolvo o menor relacionamento possível, mas que elas me conhecem. E aí, tipo, sendo famoso, foi bom isso. Porque eu chego nos lugares e um monte de lugar eu tenho essa sensação.
Você tá sendo recebido, né?
Por isso, eu não tenho medo, que eu tinha morria de medo, porque eu tenho uma cara de moleque, as pessoas estavam sempre, sei lá, talvez querendo tirar uma comigo,
seria ótimo.
De um moleque com cara de criança. Aí hoje eu sou o cara do Pipocano, as pessoas têm um respeito pelo meu trabalho, então eu me sinto super confortável em vários lugares que eu não me sentiria confortável.
Lugares esses que você não está indo, porque estamos no meio da quarentena.
Isso, quem sabe um dia eu vou começar a frequentar.
Gente, acho que essa era a proposta, era meio... Eu falei pro Bruno, vamos abrir o coração hoje pras pessoas falar sobre o nosso ano? O Bruno falou assim, ah, será que isso é papo pra uma hora? Eu ri da cara dele nesse momento.
Deu quanto tempo já?
Ah, eu nem consegui controlar, mas a gente tá falando há bastante tempo, eu chuto que já passou de uma hora, se não passou de uma hora tá muito próximo. Mas eu quero ouvir de vocês também, mandem que talvez a gente leia na próxima edição do podcast ou no começo do ano que vem. Queria firmar um compromisso aqui de que se isso aqui tiver uma boa repercussão, se ainda tiver alguém aí ouvindo, a gente vai voltar a fazer mais, porque é um formato que... Pelo menos eu gosto, acho gostoso vir aqui trocar uma ideia com vocês, mais sincera, mais direta.
Cara, eu acho ótimo, eu acho que a gente tem que trazer esse formato do podcast pra outros temas, talvez cinema, se a galera quiser, o que a galera quiser, pra deixar mais solto o papo, porque dá pra gente se expressar melhor, né?
E acho que a gente tem que usar esse espaço pra isso mesmo.
No YouTube a galera gosta muito dessa coisa de lista, rapidinho, então eu não sei. Eu
ia fazer uma lista aqui pra vocês também, talvez... cinco momentos mais merda de 2000.
Não, talvez se a galera goste mesmo desse papo, vai lá no podcast, no Spotify ou não?
Claro,
ou
é, melhor, no Spotify, no Google, tem em todo lugar, A gente tá pensando em postar esse episódio que a gente tá gravando aqui no YouTube, eu acho que pode ser uma ideia interessante pra testar.
Vamos ver. Se você gostar, põe joinha aqui.
Não tem joinha no podcast.
Não, no YouTube que vai
subir. Ah, se tiver no YouTube, você pode dar
joinha, então, por favor. Não custa nada, você nem paga pra joinha. Joinha é igual aplaudir. Você não pagou cover artístico, então você só pode aplaudir se você gostar.
Só aplaude, exatamente. Gente, muito obrigado por ficar com a gente durante todo esse papo aqui. Espero que seu 2020, obrigado. Que você tenha passado ileso. Se não passou ileso, eu espero que você se recupere em breve, que esteja bem em breve.
Nossa, foi muito difícil pra muita gente, exatamente. É, meus sentimentos aí pra quem perdeu o emprego, pra quem diminuiu muito a renda, pra quem perdeu um familiar. Vamos em 2021 botar a cabeça aí pra frente, né? E a gente consegue, cara, em uma década aí restaurar
em uma década ou duas. E olha, da nossa parte, a gente espera que o Pipocando possa ajudar de alguma forma, cara, divertir vocês.
Pipocar alegria no seu coração.
Exatamente, que vocês possam lidar um pouco melhor, às vezes ligar lá, ouvir umas groselhas, ver o Bruno de bigode, e que isso ajude de alguma forma.
Ah, tá, cara, bom, gente? Eu faço isso aqui com o meu amor, e as pessoas que sobraram ainda, que estão aqui dos 4 milhões, elas sabem disso.
Elas sabem. Beijo pra vocês, gente.
É nóis.
Fala com a tia.
Solta o controle e vem pro YouTube.